Companheiros e companheiras da Fetraf Brasil, meu querido companheiro Jacques Wagner, governador do estado da Bahia, meus queridos companheiros ministros Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, Márcio Forte, das Cidades, e Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, nosso querido ex-prefeito, ex-governador e hoje senador da República, João Durval, companheiros parlamentares federais, estaduais, meu caro Tarcísio Pimenta, prefeito de Feira de Santana, nosso querido arcebispo de Feira de Santana, Dom Itamar Vian, minha querida companheira e eterna companheira Elisângela Araújo, coordenadora geral da Fetraf, por meio de quem quero cumprimentar todos os companheiros da coordenação da Fetraf, nosso companheiro Rolf, presidente do INCRA. Eu nunca falo o sobrenome dele porque nunca aprendi a falar o sobrenome dele. Meus companheiros secretários de Estado, secretários das prefeituras, companheiros e companheiras delegados desse segundo encontro da Fetraf, agente de saúde aqui presente, eu tenho um discurso escrito, mas eu fico pensando, uma coisa, Elisângela, que eu disse quando eu participei do primeiro Encontro Nacional da Agricultura Familiar em 2004. Naquele dia, eu afirmei que a única coisa que eu não queria perder no final do meu mandato era o direito de encontrar com vocês, olhar de cabeça erguida e dizer para vocês: eu não sou mais presidente, mas continuo com os meus amigos de sempre lutando para que o país continue melhorando. 6 anos depois que eu disse isso, eu estou aqui participando mais uma vez de um encontro organizado pela Fetraf Brasil, organizando e ajudando a agricultura familiar. Eu tenho a consciência tranquila, Elisângela, de que o trabalho que vocês fizeram para chegar até onde vocês chegaram é um trabalho heróico. Porque eu conheci a Fetraf apenas no estado do Rio Grande do Sul, mais forte ali naquela região de Erechim. Depois eu conheci a Fetraf em Santa Catarina, numa caravana da cidadania que eu fiz. E nessa caravana eu conheci os companheiros da Fetraf também do estado do Paraná, e só um pedaço do Paraná, não era nem todo o estado. Então a Fetraf era mais ou menos como o Pronaf. O Pronaf também nesse tempo só saía para alguns estados onde os trabalhadores estavam mais organizados. Então quando o governo anunciava o Pronaf, 80% do Pronaf era emprestado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Nem São Paulo pegava, porque não tinha muita organização. Então hoje eu chego aqui para participar do encontro organizado pela Fetraf e consigo ver a cara, ver o rosto de gente de 19 estados deste país, eu queria dizer que vocês possivelmente tenham crescido tão rápido quanto a CUT e tenham crescido tão rápido quanto o PT. Porque também não foi fácil organizar um partido nesse país. Eu sei o que eu passei. Pois bem, então, Elisângela, eu estou orgulhoso. E não posso deixar de começar o meu discurso dando os parabéns a todos os companheiros filiados à FETRAF Brasil, à direção da FETRAF e, sobretudo, à coragem da FETRAF de colocar uma mulher nordestina na direção da FETRAF. Portanto, eu quero te dizer da minha alegria. E é o seguinte, Elisângela, pode chorar sem vergonha, porque esses dias eu fui fazer uma entrevista e daqui a pouco eu comecei a chorar e eu não tenho vergonha de chorar. Feliz deste país o dia que os governantes chorarem diante da emoção das coisas e da relação com o seu povo. Eu queria largar meu discurso aqui para poder ter uma conversa de companheiro e companheiro com vocês. Eu, querida Elisângela, daqui a cinco meses e alguns dias, eu não estarei mais na presidência da República do Brasil. E vou sair da presidência deste país com a convicção de que nós fizemos muito, mas também com a certeza de que falta muito para ser feito neste país. Afinal de contas, são 500 anos em que o povo pobre desse país era esquecido e os governantes governavam apenas para uma pequena parcela da sociedade. Eu saio com a convicção de que foram vocês os responsáveis pelos acertos das coisas que nós fizemos. Eu aprendi na vida sindical de que o bom dirigente precisa aprender a ouvir, porque ele só vai conseguir fazer as coisas certas se ele tiver capacidade de ouvir mais do que falar. Ele precisa aprender a ouvir a reclamação dos povos. E eu queria dizer aos companheiros da FETRAF, aos companheiros da agricultura familiar, ao companheiro do BNB que está aqui, que há 2 meses atrás nós fomos à Fortaleza na comemoração do aniversário de um programa do BNB chamado Agro Amigo. E lá, naquele dia, eu pude perceber o que era o milagre da multiplicação dos pães. Eu pude perceber, porque lá eu fiquei sabendo que em 2002, o BNB só tinha emprestado 262 milhões de reais e tinha 37% de inadimplência. Em 2009, o BNB emprestou 22 bilhões de reais e só tinha 3,3% de inadimplência. O que é mais importante é que 1 bilhão e 300 milhões de reais foi emprestado para 1 milhão de pequenos produtores do Nordeste brasileiro. E que este dinheiro, vejam o que é a multiplicação dos pães. Vejam o que é a multiplicação dos pães. Nós conseguimos, com 1 bilhão e 300 milhões de reais, emprestar dinheiro para 1 milhão de pessoas. Significa 1 milhão de pessoas fazendo negócio. E o que é mais importante é que eu descobri outra coisa que a minha mãe já me dizia: que o pobre paga, porque o pobre só tem como patrimônio o seu nome e a sua cara. E o pobre não gosta de estar devendo. O pobre não gosta de ir pro Serasa, pro SPC. E a gente acha que a Caixa Econômica também fez isso, que o Banco do Brasil também fez isso. O Guilherme e a Elisângela participaram de reuniões comigo, o Dulce Wagner, com o Banco do Brasil. Chegou um dia, eu perguntei para o funcionário do Banco do Brasil: me explica aqui, meu companheiro, me explique por que no empréstimo para o pequeno agricultor tem tanta letra e tanto nome diferente. Era 2 folhas. Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C, Pronaf D, Pronaf F mais B, Pronaf tal, Pronaf tal. Eu falei, um coitado de um trabalhador que foi para a escola e estudou apenas o tanto que eu estudei, vai pegar esse papel do Banco do Brasil e não vai entender nada. Bom, ô Guilherme, simplificaram ou não? Simplificaram. Porque eu falei, vamos, gente, vamos diminuir as letras, baixar o juro e aumentar o dinheiro. Sabe? Bem, então, essas coisas é importante vocês saberem. Quando eu assumi o governo, em 2003, o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, de Natal a Assis Brasil no Acre, o Brasil inteiro só tinha 380 bilhões de reais de crédito disponibilizado. 380 bilhões. Hoje, meu querido Hereda, o Brasil dispõe de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de crédito nesse país. Já que o Hereda está aqui e é vice-presidente da Caixa, a Caixa Econômica, em 2004, tinha 77 bilhões de crédito. Agora tem 281 bilhões de crédito. Só para vocês terem ideia, a Caixa Econômica, nesses 6 meses agora, já disponibilizou mais crédito do que todo ano passado. Significa, meus companheiros, que nós aprendemos. E aprendemos rápido. Nós saímos de 2 bilhões e 400 milhões do Pronaf para 16 bilhões este ano. E eu tenho dito aos companheiros dirigentes sindicais: muita gente do Nordeste ainda não vai ao Pronaf porque ele não sabe. Então é importante que os prefeitos, é importante que a Secretaria da Agricultura do Estado, é importante que os sindicatos, é importante que as igrejas, é importante que todos nós digamos ao povo deste país que, se ele quiser crédito, sobretudo na agricultura, ele vai ter crédito, porque não faltará dinheiro para ajudar o pequeno a ficar um pouco maior, ao pequeno produzir o alimento que nós comemos. Então é importante que os sindicatos também ajudem e diga, coloque gente especializada para educar as pessoas que comem no banco pedir dinheiro. Não precisa mais colocar sapato. Não precisa mais estar de terno e gravata. Pode ir como eu estou, como vocês estão. Porque antigamente era mais fácil emprestar 1 bilhão para um que entrava lá com um charutão do que emprestar 1 tostão para um que andava de sandália, de alpargata, como a gente fala. Isso mudou. E precisa mudar muito mais. Muito mais. Vocês sabem, companheiros e companheiras, que em 2005 nós resolvemos criar um programa chamado um programa Luz para Todos. Nós resolvemos criar um programa Luz para Todos. O IBGE tinha divulgado uma pesquisa e tinha dito que no Brasil tinha 2 milhões de casas, a maioria no campo, sem energia elétrica. Nós resolvemos então fazer o programa Luz para Todos. E começamos a trabalhar. E começamos a dizer que era para comprar poste no Estado, que era para contratar trabalhador no Estado, que era para produzir as coisas no Estado. Wagner, eu vou te dar um número que você vai cair de costa ali. Nós, no programa Luz para Todos, já utilizamos 1.100.000 quilômetros de fio. Olha, 1.100.000 quilômetros de fio dá para enrolar o planeta Terra mais de 27 vezes. Quando eu deixar a presidência e não tiver o que fazer, eu vou pegar um foguete e vou lá enrolar os nossos cabos. Pois bem, nós já utilizamos 6 milhões de postes e já utilizamos 860 mil transformadores no programa Luz para Todos. Levamos energia elétrica já. Quando nós terminamos os 2 milhões que o IBGE dizia que tinha, descobrimos mais 1 milhão. E agora já fizemos mais 400. Já estamos com 2 milhões e 400 mil casas por esse mundo afora, que nós tiramos as pessoas do século XVIII e trouxemos as pessoas para o século XXI, apagando cada candeeiro e colocando a luz elétrica na casa das pessoas. Eu não sei se o Wagner se lembra de uma cidade que nós fomos lá inaugurar a Luz para Todos. Eu não lembro o nome da cidade. Santo Estevão. Mas aí nós chegamos lá, 7 horas da noite. Tava lá as mulheres, duas mulheres, acho que tinham duas mães solteiras, 3 crianças, uma lata de refrigerante com um pavio aceso. E as crianças sentadas em volta de uma mesinha. Primeiro, aquela fumaça do querosene saindo daquele pavio no nariz da criança. Segundo, as crianças não conseguiam nem ler. Aí eu peguei o dedo da mãe, levei do lado de fora da casa e apertei com o dedo dela a tomada que acendeu a luz. Ela não acreditava no que ela estava vendo. Não acreditava. A minha tia, lá em Pernambuco, em Garanhuns, em Caeté, quando o Miguel Arraes colocou uma luz de 60 velas na cozinha da minha tia e acendeu, ela saiu correndo porque ela ficou areada. Era tanta claridade que ela saiu correndo da cozinha. Agora, o que acontece quando chega a luz na casa de um povo? O que acontece? Logo chega a luz, depois vem uma geladeira, depois vem um fogão, depois vem um moinhozinho, uma casa de farinha, depois um liquidificador, aí depois uma cervejinha gelada na geladeira, que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Aí as mulheres não vê mais a sua comida estragar. pode tomar uma aguinha gelada. Pode tomar uma aguinha gelada. Aí já vem uma televisão para ver a cara do presidente. E vê muita gente falando mal do presidente da televisão. E aí o progresso vem se desenvolvendo e todo mundo vai ficando melhor. Eu, quando esse moço aqui me propôs o programa Mais Alimentos, era um programa 2007, quando teve a crise de alimentos. Aí teve a crise de alimentos, nós fizemos uma reunião e nós discutimos. Nós vamos enfrentar essa crise de alimentos, produzindo mais alimentos e ajudando mais a agricultura familiar. Aí decidimos fazer o programa Mais Alimentos. Financiar trator e financiar equipamentos agrícolas. 10 anos para pagar, 3 anos de carência e 2% de juros ao ano. Aqui é zero, porque o governador é porreta. Então aqui é zero. Pois bem, isso é que salvou a indústria de trator neste país, porque já vendeu 26 mil tratores. 30 mil lá. É que nem leilão aqui. Eu falo o número, ele já fala mais. Mas 26 mil foi a reunião que nós fizemos com a indústria automobilística. Já está a 30 mil e eu quero que chegue a 50. Porque esse negócio de trabalhador andar de arado acabou. É preciso esse negócio de ficar empurrando um burro. Não dá certo, não. É melhor sentar num tratozinho, ligar o botãozinho e colocar as máquinas certas e tratar da terra e produzir mais e colocar semente e colocar mais comida na mesa do presidente, na mesa do governador, na mesa de todo mundo e, sobretudo, na mesa dos mais pobres. Isso que eu acho extraordinário. O que eu acho fantástico é que nós aprendemos que nós somos importantes. O que eu acho extraordinário, aquilo que o Obama dizia que era um lema dos americanos. Sim, nós podemos, nós podemos, nós podemos. Ninguém pode mais do que nós. Ninguém pode mais do que nós. Porque um país que tem um povo como vocês, que elegem um presidente da república que só tem de estudo o 4º ano primário, é um povo porreta demais. É um povo de muita fé. É um povo de muita crença. Porque vocês apostaram no capial como vocês. Ou seja, quando vocês votaram em mim, vocês não estavam dizendo esse cara é bom. Vocês estavam dizendo nós podemos ter um presidente da república igual a nós, que fale igual a nós, que pense igual a nós e que governe para nós. Esse é o legado e o ensinamento que vocês me deixaram. É a gente provar que cada um que está aqui pode chegar aonde eu cheguei. Cada um que está aqui, aquela mulher ali, a mulher negra, de que cidade que ela é prefeita? De Governador Mangabeira. Aquela mulher era empregada doméstica. Ela derrotou o filho do patrão dela. Imagina a evolução que a gente está tendo nesse país. Nós aprendemos a não ter medo de nós. Nós aprendemos de que nós não somos de segunda categoria, de que nós não somos vira-lata. Nós aprendemos que nós só queremos oportunidade. A hora que a gente dá oportunidade, a gente sabe fazer, a gente sabe trabalhar e a gente sabe sustentar a nossa família com dignidade. É por isso, meus companheiros e companheiras, que eu estou orgulhoso. Orgulhoso de saber que esse país quebrou três vezes antes de eu chegar à presidência. Esse país quebrou na crise russa. Esse país quebrou na crise do México. Esse país quebrou na crise da Malásia. Quando veio a crise americana, a maior que já veio no mundo, que eu disse que era uma marolinha, os especialistas diziam: o Lula está dizendo que é a marolinha, ele não sabe o que fala, a crise vai acabar com o mundo. Vocês estão lembrados? O povo não está comprando nada, porque o povo está com medo de perder o emprego. Dia 22 de dezembro de 2008, eu fui para a televisão fazer um pedido ao povo brasileiro. Estão lembrados o que eu disse? Se vocês não querem comprar porque estão com medo de fazer dívida e perder o emprego e não poderem pagar sua dívida, vocês vão perder o emprego exatamente se vocês não comprarem. Então, com muita responsabilidade, comprem aquilo que vocês precisam. Façam a dívida possível de ser paga, mas comprem. Pois bem, o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, entre 2008 e 2009, 16 milhões de trabalhadores perderam o seu posto de trabalho, este ano, até junho, nós já criamos 1.470.000 novos empregos neste país. E vou terminar o mandato, se Deus quiser, criando mais de 14 milhões e meio de empregos novos com carteira profissional assinada. Pois bem, aqui deve ter muita gente, aqui também, que passaram 20 anos da vida deles, que não tinha outra coisa para fazer na vida a não ser carregar cartaz: fora FMI, fora FMI. Pois bem, a gente vivia sufocado com aquele casal do FMI que descia no aeroporto de Brasília para dizer o que os ministros tinham que fazer. Eu, com 2 anos de governo, chamei os bichinhos aqui e falei: olha, eu gosto muito de vocês, mas eu queria dar o diário de vocês e quero encontrar vocês só para tomar cervejinha. Não quero mais negócio com vocês. E pagamos o FMI, devolvemos. Hoje, quem deve para nós é o FMI, que nós emprestamos 14 bilhões de dólares para o FMI. Qualquer dia eu estou mandando uma delegação fiscalizada ao FMI, que agora nós mudamos o jogo. Então, companheiros e companheiras, vocês nos ajudaram. Quando eu cheguei no governo, dizia assim para mim: ô Lula, não dá para aumentar o salário mínimo. Muitos economistas diziam: não dá para aumentar o salário mínimo porque vai ter inflação, Lula. Cadê a inflação? E nós já aumentamos o salário mínimo em 74%. E as pessoas diziam: vai quebrar a Previdência. Não vai quebrar a Previdência. É melhor a Previdência ter uma dívida do que ter um cidadão morrendo de fome nesse país, ou uma figura doente porque não comeu as calorias e as proteínas necessárias. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero te agradecer, Lisângela, do fundo do coração, ter me convidado para esse segundo encontro da Petraf. Agradecer, dizer para vocês que eu sei que o dia que eu não estiver mais governando o país, eu vou continuar andando pelo Brasil. E eu sei que eu estarei governando o país pela cabeça de vocês, estarei trabalhando pela perna de vocês e vou continuar viajando esse país. Vou continuar a fazer caravana nesse país. Quero passar o que nós aprendemos aqui com vocês para o continente africano. porque nós devemos muito para a África e nós temos que ajudar o continente africano a se desenvolver. Quero ajudar a América Latina, sobretudo os países, porque a experiência acumulada de política social que nós fizemos nesse país. Quando eu digo nós, não sou eu não. Nós significa vocês e nós. Fizemos juntos. Eu quero levar os ensinamentos que eu aprendi para outras pessoas mais carentes do que a gente, mais pobres do que a gente. Por isso, meus companheiros e companheiras, do fundo do coração, eu sei que esse vai ser, vocês não vão ter mais um encontro esse ano, esse é o último, então eu quero me despedir da Elisângela como presidente da República, sabe? Mas certamente ela vai contar comigo até o dia 31 de dezembro, e depois de dezembro eu vou ter o prazer de chamá-la de companheira e vou ficar muito orgulhoso dela continuar me chamando de companheiro. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês e viva a FETRAP Brasil!